Pergunta. Se é como dizeis, cessa então completamente o livre-arbítrio para só prevalecer o karma como um destino implacável. Que nos dizeis? Ramatiz. O destino, já o frisamos a Lyuris, é resultante das ações e das forças que a criatura mobiliza continuamente sob a sua própria vontade. E, através desta, o homem tanto pode produzir situações futuras para melhor como para pior. A vontade esclarecida dirige a mente para a consecução de um destino superior, pois ela é que realmente delibera quanto à movimentação e o rumo das causas que posteriormente se transformam nos efeitos correspondentes. Justamente devido ao seu livre espírito é que o homem usa e abusa das energias componentes do seu perispírito, as quais, por serem forças latentes evolvidas da animalidade inferior nos milênios findos, quando acicatadas podem lançá-lo aos mais incontroláveis desatinos. Então a lei de causa e efeito deve intervir no tempo justo para recuperar o espírito conturbado e ajustá-lo novamente à marcha ascensional de sua verdadeira vida, ao mesmo tempo que a lei do karma ajusta o espírito, conduzindo-o à situação que merece diante do balanço de suas culpas e de suas boas obras. Bem usar do livre-arbítrio não é praticar o mal à vontade e enlear-se nas ilusões e interesses do mundo físico, mas exatamente valer-se dessa regalia para se libertar dos ciclos reencarnatórios da vida material, o que então imuniza o homem cada vez mais do karma do próprio planeta que habita. Francisco de Assis, Buda, Jesus e outros espíritos excelsos que desistiram de competir com os valores ilusórios do mundo material e renunciaram à personalidade humana, desenvolveram poderes incalculáveis no mundo espiritual porque os seus atos estavam acima do poder kármico terráqueo. No entanto, homens como Napoleão, Aníbal, César e outros conquistadores de coroas e penduricalhos do mundo transitório material ainda colhem os efeitos de sua precipitação ao usarem maquiavelicamente do seu livre-arbítrio fora de suas necessidades espirituais. O homem, pela sua própria vontade, pode modificar ou atenuar o seu karma futuro, mas é óbvio que não pode intervir extemporaneamente no karma da Terra que habita, o qual depende diretamente do karma da constelação solar. O planeta terráqueo não pode fugir à sua lei kármica nem modificar pela sua vontade as etapas evolutivas, que lhe são decorrentes dos movimentos e dos reajustamentos de outros orbes filiados à mesma ronda planetária. O homem vale-se melhor do seu livre-arbítrio à medida que acelera o seu progresso espiritual e se liberta dos ciclos reencarnatórios na matéria física, onde o karma planetário, demasiadamente severo e restritivo, reduz a ação da vontade humana. Pergunta. Quando, durante a gestação, uma mulher atravessa essa fase delicada de modo tranquilo, ao passo que outra sofre tormentos e perturbações fisiológicas angustiosas, devemos crer que, em ambos os casos, predomina sempre a colheita kármica? Será devido a um karma suave que a primeira é aliviada no período gestativo, enquanto a outra sofre os efeitos aflitivos das causas perniciosas do passado? Ramatiz. O acontecimento depende muitíssimo do tipo de espírito que se deve encarnar e que passa a operar no casulo materno. Secundariamente, há que se considerar o tipo biológico da futura mãe, a qual, por hereditariedade anatômica ou fisiológica, pode não oferecer um vaso físico completamente apropriado a uma gestação calma e deliverance fácil. Se o espírito encarnante é portador de fluidos opressivos, tóxicos e contundentes, é fora de dúvida que a mãe terá que sofrer-lhe a ação venenosa no seu corpo etéreo astral, ocorrendo então as angústias e as náuseas muito acentuadas, ante o esforço heróico do organismo físico para expelir, na forma de líquidos, as emanações psíquicas que absorve, como se for um mata-borrão vivo. Portanto, tanto tem relação com o karma o fato de uma mãe precisar gestar um corpo físico para um espírito enfermo, como o tem o daquela que não possui o corpo suficientemente adequado para se desempenhar da função gestativa. No primeiro caso, entra em jogo a afinidade espiritual da mãe para com o espírito sofredor ou a sua dívida kármica do pretérito, que a obriga a conceder-lhe um corpo para o renascimento no mundo carnal. No segundo, pode-se tratar de criatura que, no passado, embora possuísse um organismo favorável para o êxito da procriação, negou-se a tal mister. Então, a lei do karma impõe-lhe um corpo deficiente para o cumprimento da maternidade na vida futura. Há a considerar também que se os venenos de um espírito encarnante podem causar terríveis distúrbios e lesões ao organismo físico de sua genitora, muito maiores inconvenientes podem produzir as toxinas psíquicas que o espírito faz verter em seu próprio corpo, originando as enfermidades produtos dos seus desequilíbrios emotivos e mentais. Pergunta: no caso da reencarnação de espíritos que foram suicidas ou que trazem deformidades acentuadas nos seus perispíritos, a genitora poderá sentir suas deficiências e aflições? Ramatiz: assim como Maria, durante a encarnação de Jesus, foi envolvida pelos mais sublimes fluidos e atravessou a sua fase gestativa sob a maior tranquilidade e bem-estar, há mães que, durante essa fase delicada, sofrem toda sorte de fenômenos pungentes e opressões angustiosas, que lhes atingem até o coração ou o sistema nervoso. Há casos mesmo em que, devido à excessividade tóxica imanente do perispírito do encarnante, que muitas vezes lhe causam no futuro ataques de epilepsia, a mãe passa a sua temporada gestativa guardando o leito, constantemente enferma pelas toxinas circulantes em sua organização materna. No entanto, algumas vezes é a própria gestante que possui uma organização deficitária e insuficiente para drenar as toxinas que são produzidas pelo quimismo do seu próprio sistema gestativo, pelas vias emunctórias naturais. Pergunta: em lugar de um espírito irascível, déspota e orgulhoso encarnar-se num corpo robusto e saudável, não seria preferível que ele fosse renascer num organismo débil, doente ou atrofiado? Ramatiz: se tal espírito nascesse num corpo débil e enfermo, isso apenas serviria para contemporizar os seus impulsos de violência e irascibilidade, mas tal se daria por força das circunstâncias geradas pelo impedimento físico e não pela influência de raciocínios ou reflexões superiores. A atitude pacífica ou tolerante representaria apenas uma consequência transitória da situação física coerciva e não renovação interior. No entanto, o corpo estropiado num leito de dor, substituindo o antigo corpo robusto e imponente, cujas mãos, antes vigorosas, são agora fracas e nem ao menos podem levantar uma xícara de chá, quanto mais bater no próximo, serve para o espírito rebelde e irascível extrair certas ilações psicológicas de sua impotência no trato da vida humana.